DW. Jornal da Noite.
Generais da Renamo defendem que Ossufo Momade merece ser presidente do partido.
A conquista de mais de 22 municípios é uma prova inequívoca de boa liderança do general Ossufo Momade.
Ruandeses refugiados em Moçambique, apreensivos com acordo de extradição Moçambique-Ruanda, aprovado hoje.
O governo pode aproveitar desse acordo para pôr na lista tudo que ele considere como opositor aqui em Moçambique.
Liga Guinense dos Direitos Humanos denuncia grave crise no setor da saúde no país.
Má distribuição dos profissionais de saúde pelas diferentes áreas sanitárias, cobranças ilícitas, indícios claros de corrupção e clientelismo.
Olá, boa noite. Estes são os temas que marcam este jornal, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. Em Moçambique, os generais da Renamo chamaram a imprensa esta quarta-feira para criticarem alguns membros que não apoiam o presidente do partido, Ossufo Momade. Entendem que Momade está a ter um bom desempenho como líder do maior partido da oposição, destacando algumas vitórias nas autárquicas de 2023 e o sucesso do processo de DDR. A informação é trazida a partir de Maputo por Romeu da Silva.
Generais da Renamo vieram ao público pedir para se desvalorizar os pronunciamentos de alguns membros sêniores do partido que têm estado a criticar a liderança de Ossufo Momade. Os generais referem que os que se opõem à sua liderança não estão a traduzir a linha política do partido e nem a visão do seu líder. Um dos acusados é o general Timos Mackins, muito crítico ao Ossufo Momade, que há 6 dias chegou mesmo a afirmar que ninguém o quer na liderança do partido.
Não há nenhum desmobilizado que queira o Ossufo, nem a população, membro. Até quando continuar o Ossufo, a Renamo há de perder mesmo. Nestes votos que querem ver eleições, pode ser o número 3, a Renamo MDM, ser o número 2.
Assim, Arlindo Maquival, em nome dos generais da Renamo, explica que o Ossufo Momade merece ser presidente do partido pelos feitos conquistados desde a sua eleição em 2019.
O DDR é uma conquista, apesar das dificuldades que têm existido, que são o fruto do desempenho do próprio presidente Ossufo Momade. A vitória nas eleições autárquicas de 2023, com a conquista de mais de 22 municípios, é uma prova inequívoca de boa liderança do general Ossufo Momade.
Mas ainda, Arlindo Maquival refere que o general Timo Mackenzie tem estado a receber apoio do líder da Renamo para cuidar do seu problema de saúde, bem como um subsídio mensal do partido.
Por isso, nós, os generais, perguntamos a ele qual é o apoio que o nosso general, presidente Ossufo Momade, deve dar, tomando em conta que a Renamo tem muitos combatentes e nem todos beneficiam-se de uma assistência igual.
Os generais acusam Timo Mackenzie de estar a cumprir agendas estranhas a Renamo para promover agitação dentro do partido. Por isso,
convidamos a família Renamo a estar focada na preparação da sessão do Conselho Nacional, do Congresso e das eleições de 9 de outubro do presente ano. As falsas declarações do general Timos Mackenzie encarnam sentimentos de intriga, tribalismo e servilismo à agenda contrária da Renamo, o que contraria os ideais de André Matade Massangaíça e Afonso Macacho Marcelo Alhacama.
A Renamo vai realizar o seu congresso nos dias 15 e 16 de maio, no entendimento que teve que passar pelos tribunais. É que algumas vozes do partido reivindicavam a marcação do congresso para eleger um novo líder, porque entendiam que Ossufo Momade pretendia permanecer na liderança ilegalmente. Romulo da Silva, DW, Maputo.
E no espaço do ouvinte perguntamos hoje se concorda com os generais da Renamo que defendem que Ossufo Momade merece ser o presidente do partido. Armando Nindiame diz que queremos alguém com a bravura que Venâncio Mondlane tem e outros da Renamo, mas precisamos de uma boa agenda. Não deixe de participar, voltamos mais à frente com outros comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, as centrais sindicais denunciaram hoje descontos em massa nos salários de março dos trabalhadores da função pública por terem aderido à greve geral na semana passada. Segundo as organizações sindicais, os funcionários do setor da saúde terão sido os mais afetados. Trabalhadores que estavam de folga e de férias durante o período da greve também foram penalizados. Teixeira Cândido, um dos porta-vozes dos sindicatos, falava esta quarta-feira em conferência de imprensa em Luanda.
A nossa reivindicação principal reside no facto de, com os salários que são pagos hoje, os trabalhadores têm graves dificuldades de subsistir. Este é o centro da nossa discussão. Ora, quando vemos departamentos ministeriais, como o Ministério da Saúde, a proceder a descontos nos salários, quando esses descontos deviam ocorrer em abril e não em março, portanto está aqui manifesto um ato de intolerância em relação ao exercício sindical, em relação a um exercício fundamental que é o direito à greve, que esta luta exige sacrifícios, como, por exemplo, consentir descontos salariais. Mas não podemos continuar de braços cruzados face ao atual contexto socioeconómico em que vive a maior parte dos trabalhadores.
Teixeira Cândido fala em má fé e considera que os cortes nos salários dos funcionários da função pública visam inibir a adesão à segunda fase da greve, que deverá acontecer de 22 a 30 de abril. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique voltou hoje a suspender por 30 dias a greve marcada para amanhã em protesto contra as condições de trabalho no setor. Segundo o presidente da associação, Anselmo Mouchave, a suspensão resulta das conversações mantidas com o governo e que culminaram com o cumprimento de alguns pontos da reivindicação, entre os quais o enquadramento dos profissionais de saúde, visitas de monitorização às unidades hospitalares e a redução das irregularidades no pagamento de subsídios.
Logo ao início do diálogo com o governo, a Associação dos Profissionais de Saúde e Solidários de Moçambique teve o conhecimento documental que, neste momento, o governo adquiriu 400 ambulâncias para todo o país. É um ganho para os moçambicanos, não só para os profissionais de saúde. E incremento na compra e de importação de medicamentos, artigos médicos, mobiliários hospitalares.
Anselmo Mouchave garante que os encontros com o governo continuarão a acontecer para monitorizar a efetivação dos pontos expostos. Malamba Kaysanya Júnior, filho do ex-presidente guineense Malamba Kaysanya, foi condenado nos Estados Unidos a 6 anos e 8 meses por tráfico internacional de droga. Ao proferir a sentença, o tribunal observou que Sanha Júnior era o líder da organização e estava diretamente envolvido na importação de heroína da Europa para os Estados Unidos. Malamba Kaysanya Júnior alegadamente pretendia usar o dinheiro para financiar a sua futura campanha à presidência em 2025 na Guiné-Bissau e um golpe de Estado no país. Pelo menos 96 brigadas e postos de recenseamento eleitoral em Maputo estão encerrados devido às chuvas intensas registadas no sul de Moçambique no domingo. Segundo Regina Machine, porta-voz do STAI, todos os postos de recenseamento estão em funcionamento nas províncias de Inhambane e Gaza, também afetadas pelo mau tempo, embora alguns estejam alagados e com vias de acesso quase intransitáveis. A responsável apontou também dificuldades no recenseamento em Cabo Delgado devido a questões logísticas, intransitabilidade de algumas vias de acesso e à violência armada na província. O governo angolano diz que vai apresentar ao Parlamento propostas de lei sobre a institucionalização, guarda municipal e estatuto remuneratório de titulares autárquicos. As propostas de lei sobre as autarquias em Angola foram apreciadas hoje na terceira reunião ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo presidente João Lourenço.
DW Deutsche Welle.
O polémico acordo de extradição Moçambique-Ruanda foi aprovado esta quarta-feira pelo Parlamento moçambicano apenas com o voto do partido no poder, a Frelimo. O entendimento geral é de que este é o pagamento de Maputo pela ajuda militar que está a receber de Kigali para combater o terrorismo em Cabo Delgado, mas quem fica com o coração nas mãos são os refugiados e exilados ruandeses em Moçambique, que têm sido perseguidos e alguns até mortos, alegadamente a mando do Ruanda. Em entrevista à DW, Cleofas Habiyarem, presidente da Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique, não esconde o medo do acordo.
Sim, a comunidade ruandesa se sente ameaçada porque o governo de Israel pode prosperar desse acordo para pôr na lista tudo que ele considera como opositor aqui em Moçambique.
O governo de Moçambique justifica que o acordo visa, por exemplo, impedir que o país acolha pessoas desonestas ou criminosas. Concorda com a justificação?
Eu não posso fazer nenhum comentário sobre uma decisão do governo ou do ministro ou membro do governo. Mas eu só quero dizer uma coisa. O governo de Kisano, o governo de Guebuza, negou assinar esse acordo. Hoje, o governo de Filipinas, sim, assinou esse acordo. Nesse caso, nós só podemos dizer uma coisa. Para não haver abuso, pedimos que o governo de Moçambique instaure um mecanismo de verificação objetivo. Porque antes de entregar uma pessoa, o governo de Moçambique, seja essa pessoa que está a se entregar, não está na lista porque é opositor, que realmente cometeu esse crime de onde está a ser acusado.
De que forma a comunidade ruandesa pretende proteger-se de uma possível perseguição no contexto deste acordo?
A proteção do refugiado, em qualquer país do mundo, em primeiro lugar, tem de ser assumido para o governo que o recebeu. Nós fomos recebidos para o governo de Moçambique. Isso significa que Moçambique devia ser o primeiro a assumir a nossa proteção. Hoje em dia, assinou o acordo para começar a entregar os refugiados ao governo que fugimos por causa da segurança. Nesse caso, eu acho que só podemos gritar para que a comunidade internacional, a sociedade civil, para exigir que não haja abuso naquele que vai ser para entregar os refugiados a esse governo que está a pedir para assinar esse acordo.
Acha que o governo moçambicano traiu a comunidade ruandesa?
Eu não posso falar de trair. Até que ponto, até hoje, o governo de Moçambique ainda não entregou nenhum refugiado. Sim, o acordo foi aprovado, mas Moçambique ainda não entregou nenhum refugiado. Vamos lá esperar ver como que Moçambique vai tratar quando chegar o tempo de começar a prender refugiados e decidir entregar os refugiados ao governo de Kigali.
Ponderam apelar para a intervenção de algum organismo internacional de proteção ao refugiado ou ao exilado, como o Acnur, por exemplo?
Nem precisa pedir. Eu penso que é o dever do Acnur para ficar atento sobre esses acordos. E não só a Acnur, eu acho que todas as organizações dos direitos humanos têm que ficar atentas para ver como o Moçambique vai pôr em prática esse acordo.
E qual é o vosso maior desejo neste momento?
A única coisa que eu posso dizer é que tudo seja feito dentro de uma justiça transparente e honesta.
Foi Cleofas Habiyarem, presidente da Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique, numa entrevista conduzida por Nádia Issufo. A Liga Guinense dos Direitos Humanos denunciou esta quarta-feira a morte de 3 pessoas no Hospital Nacional Simão Mendes, o maior do país, alegadamente por falta de oxigênio, e exige uma investigação ao caso. A organização diz que o setor da saúde está mergulhado numa grave crise e teme que o Hospital Simão Mendes se transforme numa clínica privada com novos pressários. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Em conferência de imprensa, a Liga Guineense dos Direitos Humanos denuncia uma situação alarmante no setor da saúde guineense e denuncia a morte recente de 3 pessoas no hospital de referência da Guiné-Bissau, o Hospital Nacional de Simão Mendes, alegadamente por falta de oxigênio. O vice-presidente da Liga, Edmar Nhaga, exige medidas urgentes, a começar pela
a abertura do inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte de 3 pessoas, supostamente devido à falta de oxigênio.
De acordo com a Liga Guineense dos Direitos Humanos, o Ministério das Finanças não tem desbloqueado a verba mensal de mais de 134 mil euros a favor do Hospital Nacional de Simão Mendes. Com esse fundo, nos anos anteriores, mais de 130 mil pessoas terão beneficiado de assistência médica e mais de 100 mil doentes foram submetidos a cirurgias de forma gratuita. A Liga denuncia, entretanto, tentativas de fixar novos pressários para o acesso aos serviços e atos médicos que poderiam excluir muitas pessoas. A Liga exige o abandono imediato dessas iniciativas e pede ao Ministério das Finanças que retome
com maior brevidade possível as transferências integrais de fundos aprovados através dos despachos conjuntos do Ministro das Finanças e da Saúde.
O Hospital Nacional Simão Mendes é um reflexo do panorama geral no sistema de saúde da Guiné-Bissau, diz ainda a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Os problemas são vários, segundo o vice-presidente da Liga, Edmar Nhaga.
Má distribuição dos profissionais de saúde pelas diferentes áreas sanitárias, cobranças ilícitas, conflitos de interesses, indícios claros de corrupção e clientelismo.
A DW África contactou o Ministério da Saúde Pública para reagir às denúncias da Liga Guineense dos Direitos Humanos, mas não obteve reação. Com o apoio da União Europeia, a Guiné-Bissau beneficiou esta terça-feira da sua primeira plataforma de telemedicina instalada no Hospital Militar Principal de Bissau. Mas isto não chegará para resolver os muitos problemas no setor de saúde do país, alertou Ramalho Kunda, médico e diretor do centro hospitalar.
Não carece de especialistas a nível nacional?
Estamos com a falta de especialistas a nível nacional. E mesmo que seja por uma doença não complicada, os doentes acabam por atravessar as fronteiras ou esperar pela junta médica. Com isso, alguns acabam por perder a vida.
E outros acabaram por perder a vida.
Os hospitais e centros de saúde voltam a paralisar as suas atividades na Guiné-Bissau a partir do dia 8 de abril, numa greve convocada pela Frente Social dos Sindicatos dos Setores de Educação e Saúde. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
Em Portugal está ultrapassado o impasse sobre a presidência do Parlamento. O Partido Social Democrata PSD, dirigido por Luís Montenegro, primeiro-ministro indigitado, e o Partido Socialista PS chegaram a acordo para uma presidência rotativa da Assembleia da República. Mais detalhes com João Carlos.
O acordo seguiu-se a um longo impasse durante o dia anterior para se eleger o novo presidente da Assembleia da República Portuguesa. Os dois partidos vão adotar o modelo seguido no Parlamento Europeu, baseado na rotatividade na presidência. José Pedro Aguiar Branco, escolhido pelo PSD, será a primeira figura a dirigir o Parlamento e, se a legislatura continuar, o lugar será depois ocupado por Francisco Assis, a escolha do PS. Os comentadores entendem que o PSD não teve outra alternativa que não fosse aceitar as propostas do PS depois de uma zanga com o partido Chega. O acordo traz à luz do dia a fragilidade da maioria parlamentar. As duas maiores formações políticas têm exatamente o mesmo número de deputados. Neste xadrez, o partido de extrema-direita Chega fica assim de fora da equação encontrada para a presidência do Parlamento. O líder do Chega, André Ventura, já disse que será líder da oposição.
Vários ataques russos fizeram hoje pelo menos 3 mortos e 28 feridos, nomeadamente em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, próxima da fronteira com a Rússia e cada vez mais bombardeada pelo exército russo. Os novos ataques levaram Kiev a pedir aos aliados ocidentais mais sistemas modernos de defesa antiaérea.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se concorda com os generais da Renamo que defendem que Ossuf Momade merece ser presidente do partido pelos feitos que conquistou. Armindo Niola diz que o processo de DDR foi tratado por Afonso de Lacama e as autarquias, na sua opinião, não existem. Ossuf Momade não tratou de nada desde que assumiu a liderança do partido. Já António Nota diz que Ossuf Momade não quer largar o osso, mesmo estando no fim, pois ninguém lhe quer no partido. António Brinco diz que Ossuf Momade precisa sair o mais rápido possível da liderança da Renamo. E assim me despeço, mas já sabe, as notícias estão em permanência em dw.com/português. Boa noite e bom descanso.